SECOM Entrevista.
Olá, eu sou Marcos Lamperti e começa agora o SECOM Entrevista. Hoje nós vamos conversar com a presidente da SIDASC, Celis Regina de Matos, sobre a atuação da companhia nas questões de sanidade animal e vegetal, além das ações de educação ambiental e sanitária. O trabalho de vanguarda da SIDASC para a conquista e manutenção de Santa Catarina como zona livre de febre aftosa sem vacinação e zona livre de peste suína clássica também está entre os assuntos tratados na conversa. Presidente, a SIDASC ela tem um papel fundamental na defesa sanitária do Estado. E a gente gostaria de aprofundar um pouquinho nesse assunto ao longo da nossa conversa. Mas para a gente começar, gostaria que a senhora explicasse para quem nos ouve qual que é o papel da SIDASC, né? Qual que é o trabalho que ela realiza em linhas gerais.
O trabalho da SIDASC é fazer a defesa sanitária no Estado de Santa Catarina. E o serviço da SIDASC é o serviço oficial no país. Então não há em Santa Catarina ninguém que faça o serviço oficial de defesa sanitária que não a SIDASC. Existem inúmeros parceiros, do produtor rural, passando pelas associações, empresas, todos são parceiros. Mas o serviço oficial de defesa sanitária animal e vegetal em Santa Catarina, quem faz é a SIDASC, por delegação do Ministério da Agricultura. A defesa sanitária animal, ela consiste em fazer a proteção da saúde de todo tipo de rebanho animal, de todas as espécies de produção, e na parte vegetal a mesma coisa. Então controla a saúde da soja, do milho, da maçã, da cebola, das culturas de interesse de produção no estado.
Perfeito, presidente. A gente vai aprofundar em cada aspecto, né, do trabalho da SIDASC nessa conversa, mas gostaria de tocar na questão da saúde sanitária, da defesa sanitária animal.
Certo.
Porque Santa Catarina tem um status que é diferenciado, é reconhecido internacionalmente, né, como, por exemplo, zona livre de febre aftosa sem vacinação, isso já há 17 anos, e são 9 como zona livre de peste suína clássica. Nesse contexto, onde entrou o trabalho da SIDASC para esse reconhecimento e também qual a importância desses certificados para os produtores aqui do estado e também para alcançar mercados internacionais mais exigentes?
O estado de Santa Catarina não vacina contra a febre aftosa desde o ano 2000, então são 23 anos sem vacinar. E 8 anos depois, a Organização Mundial de Saúde Animal reconheceu formalmente isso, né? Primeiro estado do Brasil. Depois de nós, o Rio Grande do Sul e o Paraná alcançaram esse status de livre de febre aftosa sem vacinação. Mas isso fazem 3 anos. Isso mostra o trabalho de vanguarda, que há 23, agora indo para 24 anos, aliás, já fizemos 24 anos em maio, que não vacinamos mais e não temos mais a febre aftosa. A peste suína clássica, então, também desde há 9 anos. Então você perceba, no Brasil ainda tem peste suína clássica, né? O estado há 9 anos não tem. Você perceba que tudo isso foi trabalho e é trabalho diário, porque não é porque conquistamos isso lá atrás de não ter nenhum caso e nem vírus circulantes no estado que não possa entrar um hoje. Então isso é um trabalho diário. O caso da febre aftosa, e quando a gente fala em saúde animal, a gente tem que pensar, agora estou falando de bovinos. Essa doença, a febre aftosa, ela pega em bovinos, ela pega em suínos, ela não pega em cavalo. Então não tem uma regra geral. E no caso da febre aftosa, é uma doença de animais com o casco partido. Então, essa foi a grande conquista do estado, e eu participei no começo da minha carreira como médica veterinária. Foram várias estratégias que o estado teve, né? Mas a definitiva ocorreu ali de 89 a 99, onde ocorreu a agulha oficial, ou seja, um trabalho de organização detalhado em todo o estado, onde a SIDASC foi vacinar e treinou vacinadores e foi de casa em casa por 10 anos vacinando o rebanho e fazendo exames, vacinando e fazendo exames. Até o ponto que depois desses 10 anos e mais algum tempo, aí, acho que no 2 ou 3 anos, acho que foi, foram feitos exames de sangue nos animais. Ao mesmo tempo que vacinava, se controlava a entrada de animais em todas as divisas do estado, para que também não entrasse, a gente gente combater aqui dentro e deixar entrar também não faz sentido. Então, essas barreiras, esses postos fixos de fiscalização, parando cargas, conferindo documentos, procedência, olhando a saúde dos animais embarcados, tudo isso, esse conjunto, né, tudo isso foi gerando um estado de coisas que nos permitiu controlar os rebanhos. As agroindústrias também nos auxiliaram nisso, né, só abatendo animais que chegassem com guia de trânsito, controlando, seguindo as mesmas leis de segurança de saúde animal no estado. E assim nós conseguimos alcançar tanto a libertação aí da doença, a nos tornarmos livres desse vírus da febre aftosa, como da peste suína clássica. Hoje nós trabalhamos para manter isso diariamente, porque Santa Catarina exporta para 152 países no mundo. Nenhum mercado que nós tivemos interesse disse não para os produtos de Santa Catarina. Assim como nenhum país, nenhum estado do país exporta para todos esses mercados que nós exportamos. A diferença é a saúde do rebanho.
Peviária, na verdade, né? Eu ia perguntar um pouquinho mais para frente, mas já que a senhora tocou, seria legal explanar um pouquinho de como foi esse trabalho, para explicar para a população como foi esse controle, porque era algo muito perigoso, que podia ter um reflexo econômico negativo no estado, além de saúde, mas também econômico. Então, como é que foi esse trabalho que a SIDASC participou para esse controle dessa grave doença?
Ano passado, então, nós tivemos o risco dessa doença, da influenza aviária, chegar nos rebanhos de aves comerciais. Então, foi feito um grande, grandíssimo trabalho. Nosso trabalho de educação sanitária subiu 400% no ano passado e foi motivado, sim, pelo risco da influenza aviária. Influenza aviária é uma doença que existe no mundo, nunca tinha chegado na América do Sul. No final de 2022, começou a descer pela América Central e depois, início de 2023, ela chegou nos países da América do Sul. E, na medida que ela foi chegando, a SIDASC, então, acompanha esses dados, né? A SIDASC é uma empresa que trabalha ligada à Organização Mundial de Saúde Animal. E essa organização, ela é mundial em torno do tema. Então, esse é o nosso foco diário. E a gente foi acompanhando a evolução epidemiológica dessa doença e os nossos trabalhos intensificando, primeiro na área de educação sanitária. E essa educação sanitária chegou às propriedades rurais, às agroindústrias, obviamente, às cooperativas e associações. Primeira informação, o que é a influenza, como ela se transmite, quais os sinais para detectar, e o fomento para que soubessem quais eram os canais de comunicação em caso de suspeita, né? Então, nós fizemos encontros em escolas, em universidades, usamos rádio, TV para isso. Houve a vigilância ativa, ou seja, a SIDASC fazendo movimentos em rodovias, em propriedades, porque a SIDASC conhece as regiões que nós chamamos de adensamento de aves. Como a gente trabalha com animais e temos formação para isso, a gente sabe quais são as regiões do estado onde as aves migratórias, elas se concentram na sua migração. No estado de Santa Catarina e nos demais estados que chegou, que foi do Espírito Santo para baixo, tirando dois casos, um do Mato Grosso do Sul e um do interior do Rio Grande do Sul, todos os casos foram na região litorânea. Pelos nossos estudos do time de epidemiologia aviária, ficou claro que foi com a movimentação de aves silvestres na região costeira. Nessas regiões, nós intensificamos nosso trabalho de vigilância. Então, íamos com os nossos carros em praias, nesses sítios que nós sabemos onde eles costumam se adensar, as aves, né? Além dessa vigilância ativa, onde encontrávamos animais com sintomas, morrendo, né? Moribundos, eram feitas coletas de órgãos para análise em laboratório. Além disso, as propriedades que tinham animais que tinham sintomas que simulavam ou pareciam, sugeriam influenza aviária, o que remontavam dúvida ao produtor, nos chamavam e nós íamos até lá. E também fazíamos a coleta de órgãos, porque a influenza aviária só pode ser confirmada por exame laboratorial e em laboratório oficial, ou seja, do Ministério da Agricultura. Com todo esse trabalho de controle, com toda a comunidade envolvida, nós conseguimos que não chegasse na avicultura comercial. Nós tivemos, então, 18 focos em aves silvestres, encontrados em praias, em propriedades. Fazíamos a limpeza do local, desinfecção, quando positivo. Nós fizemos vigilância de lancha em pequenas ilhas ao longo da costa. E nós tivemos um caso importante em produção de aves de subsistência em Maracajá, no sul do estado. Quando se confirmou esse caso, e veja, a educação sanitária funcionou. O filho do proprietário desta propriedade, era um sítio, havia ouvido falar sobre influenza. Seu pai tinha um sítio com animais de estimação, com aves de por hobby, e se queixou com ele de que essas aves estavam morrendo e com sintomas estranhos. Ele ouviu, acionou a SIDASC, foi até lá, isso é a vigilância passiva. Identificamos que poderia ser mesmo, interditamos a propriedade, coletamos os materiais, foi feita análise e confirmou. A partir daí, as providências foram tomadas. As providências foram a depopulação de todos os animais daquela propriedade e a vigilância em 10 quilômetros a partir desta propriedade, num raio de 10 quilômetros em torno dessa propriedade. A SIDASC foi em um por um dessas propriedades.
Muito bem, presidente. Excelente explicação. Deu todo o contexto da questão do ano passado, né, em relação à influenza aviária.
E continuamos com todos esses trabalhos.
Segue o monitoramento.
Lembro
sempre
que setembro é mês de reprodução das aves, né?
Uhum.
E mês de migração e adensamento de aves. Então, nós estamos reiniciando o trabalho com mais potência da educação sanitária, porque o risco aumenta nos meses mais quentes.
E é necessário estar sempre vigilante, então. Eu vou trocar um pouquinho do assunto para a gente falar sobre a questão vegetal. A gente tocou um pouco menos nesse lado. Gostaria de entender, né, como é que é o trabalho de vocês de inspeção, principalmente para prevenção da questão da saúde pública, que a senhora trouxe, e também tem a questão dos insumos agrícolas, né, que vocês também fazem fiscalizações periódicas. Gostaria de entender como é que funciona esse serviço dentro da SIDASC.
Então, na área vegetal, é tão importante quanto, porque a gente tem uma agricultura muito diversificada no estado. E além da agricultura, tem a atividade florestal, que nós trabalhamos também, principalmente Planalto Norte e Sul, que tem muito essas atividades. Mas, basicamente, para resumir, eu vou dizer assim, a SIDASC que trabalha com a vigilância de trânsito, nos 56 postos fixos de fiscalização, onde para entrar no estado, a gente faz o controle, só entra com PTV, que é a permissão de trânsito vegetal, porque você veja que numa fruta, numa muda, numa semente, a gente pode estar trazendo doenças para o estado. Então, essa PTV, esse documento, significa que pode entrar, porque foi antes. Quem confere esse PTV é um engenheiro agrônomo, tem responsabilidade técnica sobre o produto. Não estando de acordo, não entra no estado. Essa é a primeira barreira. Outro trabalho que a SIDASC faz é nos locais onde há produção de mudas de plantas que são potentemente transmissoras de doenças. Então, nós vamos nesses locais, os nossos engenheiros agrônomos, até o governador nos autorizou a chamamento de mais 15 engenheiros agrônomos recentemente, porque é um trabalho muito importante, né, no controle das mudas, viveiros de mudas e qualidade de sementes, né? Então eles vão tanto nos viveiros de mudas quanto nos locais que produzem e vendem, que vendem sementes, porque a pureza das sementes é muito importante. Nós temos uma praga chamada Amaranthus, por exemplo, que uma planta produz mais de 900 mil sementes. E esse Amaranthus, ele toma conta de qualquer produção, área, qualquer talhão cultivado, e destrói a planta que se quer e toma conta. Então, é preciso que haja alguns critérios que o próprio Ministério da Agricultura já definiu, quais são os critérios de qualidade de sementes, e a SIDASC acompanha isso na parte de comercialização. Além disso, na área vegetal e de insumos, a parte de agrotóxicos, né? Então, o receituário agronômico devido, ele é muito importante, porque ele vai acabar, o que não for bem feito, vai acabar na saúde humana, inclusive. A gente sempre fala do conceito de saúde única, ou uma só saúde. Veja como gira a roda da saúde. Você usa inadequadamente o agrotóxico, sem um receituário feito adequadamente, ou uma venda clandestina, ou um produto clandestino. Você não sabe o que tem ali dentro, você não sabe as quantidades, você não sabe nem o que está ali dentro se o produto é clandestino. Se não for feito na dosagem certa ou na aplicação correta, e aí entra o uso de drones atualmente, aplicando agrotóxicos, também é um serviço que estamos orientando o modo certo. Tudo isso vai parar na forma de resíduos, tanto na fruta quanto na pastagem. O gado toma o leite, se intoxica. A pessoa toma o leite, acumula agrotóxicos e metais pesados no organismo. E está feita a cadeia da doença e não da saúde, né?
Perfeito, presidente. Dando sequência nesse trabalho das cidades, que é bastante extenso, tem um que chama bastante atenção, que é bem interessante, que é em relação aos jovens. Capacitações, né? Que é o tal do programa Projeto Sanitarista Júnior, para levar esse conhecimento para as novas gerações aqui do estado e também já prepará-los, né, para o futuro, muitos que podem vir a trabalhar no campo, ou então apenas como conscientização desse trabalho todo da SIDASC. Como é que funciona esse projeto, presidente?
Olha, por mais uma decisão aí do nosso governo do estado, acertadíssima, nesse mês nós criamos o Departamento de Educação Sanitária dentro da SIDASC. Esse trabalho de educação sanitária, ele já existe na SIDASC há muitos anos. Quando eu entrei na atividade, em 1989, eu já tive o prazer de conhecer o Dr. Clóvis Improta, um sidasquiano hoje na reserva, como ele próprio diz, que ele já iniciava esse trabalho de educação sanitária. Então, isso tem mais de 30 anos, 35 anos que existe. Mas, ao longo do tempo, ele teve altos e baixos e ele nunca teve, como tem agora, um departamento para trabalhar isso de forma planejada, estratégica, né, e profissional. Nós já viemos indo às escolas, né? Hoje nós temos mais de 15 mil, de 2015 para cá, mais de 15 mil crianças que foram iniciadas nesse trabalho de educação sanitária. Nossos profissionais vão às escolas, fazem palestras, levam crianças ao campo e nessas ocasiões nós falamos de meio ambiente, de saúde animal, de saúde vegetal, de saúde humana, com prioridade para aquelas doenças que são zoonoses, ou seja, que na vida com os animais, no convívio com os animais ou no consumo da proteína animal, se possa pegar essas doenças, né? É importante dizer que 60% das enfermidades humanas infecciosas, elas são zoonoses, elas podem vir de animais. Então, a gente faz aulas práticas, a gente faz aulas teóricas, a gente leva microscópio, a gente leva bezerro, a gente mostra plantas com doença, plantas saudáveis, para que eles tenham a noção do que é a saúde, do que é a doença. E também a gente fala como evitar essas doenças, né? Porque a criança, ela costuma ser ouvida pelos pais. E além do nosso profissional orientando o produtor rural, quando ele recebe da criança uma orientação, isso costuma afetivamente ser importante para os pais, né? E é mais um caminho que a gente tem de levar a informação e de construir gerações mais preparadas do que as nossas, né? Porque a ideia de todo trabalho é a evolução. E quando elas optarem, e trabalhamos para isso, por ficar na propriedade rural, elas já tenham práticas preventivas que diminuam com o tempo cada vez mais, é o que queremos, a necessidade de ações fiscalizatórias. Nós temos, então, hoje, a partir de 2015, mais de 15 mil alunos formados em educação sanitária, mais de 160 escolas parceiras nesse momento, são mais quase 600 professores que também são formados por nós, porque além da SIDASC ir na escola ou levar as crianças para a propriedade rural ou para o abatedouro, para a salameria, ver como é o processamento correto, nós também capacitamos os professores para eles darem continuidade a esse trabalho.
Hoje, para o Secom Entrevista, a gente conversou com a presidente da SIDASC, Célis Regina de Matos. Presidente, muito obrigado pela sua entrevista.
E eu que agradeço, em nome da SIDASC toda, dos 1.092 colaboradores. Eu apenas represento toda essa força de trabalho e uma história de 45 anos que hoje o governo do estado tanto tem amparado. E no governo Jorginho Melo, a SIDASC cresce e acelera.
Para o Secom Entrevista, Marcos Lamperti.
SECOM Entrevista, uma produção da Secretaria de Estado da Comunicação, Governo de Santa Catarina.